the hour.
Eu gostaria de agradecer às pessoas que estão encarregadas dessa ótima conferência.
I'm going to pick up two of the themes in my address that have been mentioned, and they are matters relating to rights that derive from the Constitution and also the question of vilification and public opinion. And I'd like to address my remarks in these stages. I'd like to give some examples of where that type of vilification occurs in response to unpopular... I'd like to also public opinion, which is obviously not a properly constituted court, not only in Australia, but in these days. And I'd like to talk about how those principles...
Eu gostaria de abordar os princípios que foram debatidos agora recentemente para duas legislações na nossa Casa de Representantes e também diante do Parlamento da Tasmânia. Eu gostaria de continuar abordando alguns dos temas que foram aqui discutidos pelos meus colegas. Uma coisa muito boa para um orador é procurar a tradição de contar histórias. Quando nós abordamos o assunto de casamento do mesmo sexo, eu gostaria de ilustrar aqui uma conexão. Nós tivemos uma conferência mundial de advogados. E havia lá formandos e advogados do mundo todo. E enquanto ali estávamos nos reunindo, algumas das coisas discutidas foram os candidatos à presidência dos Estados Unidos e também um dos jornais de Londres, ele... É um homem chamado Nicholas Clegg, um jornalista, e ele começou a discutir o assunto de casamento do mesmo sexo. E a Inglaterra é um país muito tradicional, mas está agora lidando com o assunto do casamento do mesmo sexo. O que ele falou, o que foi discutido lá é que haveriam exceções para a religião. E o casamento do mesmo sexo seria uma dessas exceções. Então, deram... O que explicaram lá é que o clérigo tinha toda a liberdade de solenizar esses casamentos. Então, eles disseram que os membros da junta, das cortes ou do governo não tem o direito de negar esse direito da pessoa de querer se casar. E, então, o que eles decidiram é que a melhor maneira de resolver o assunto não é entrar em polêmicas, mas procurar uma maneira do governo encarar o assunto. Uma pessoa que estava lá, chamada Jay Mollas, fez parte de um debate e ele falou sobre o aspecto de saúde do casamento do mesmo sexo. As consequências que esse casamento tem na saúde da pessoa. Então, well, depois que ele fez esse comentário de saúde, os jornais atacaram dizendo que ele era contra, porque ele estava afirmando que o casamento do mesmo sexo não era bom para a saúde da pessoa. Durante o debate desse assunto do casamento do mesmo sexo, um senador chamado Cory Benade, ele falou que um dos procedimentos de um dos partidos era de incentivar o casamento do mesmo sexo e não só isso, legalizar a bestialidade. Eles não usaram, assim, numa mesma frase, casamento do mesmo sexo e a bestialidade. Mas e tudo isso, então, foi um grande motivo de polêmica. E nós sabemos que quando um assunto se torna assim público, é bem possível que as coisas sejam exageradas. Qualquer pessoa que fala uma coisa em público, se esse comentário que a pessoa faz não agrada o público, eles correm um risco muito grande de serem impopulares com a mídia e de se tornarem até isolados e muito criticados. Porque em qualquer desses assuntos, a pessoa deve proceder com muita cautela quando se expressa publicamente. Porque qualquer opinião, se for politicamente pouco popular e não for popular com a mídia, então não é muito bem recebida na opinião pública. Recentemente, alguém me pediu, me pediram para liderar uma equipe para legalizar o casamento do mesmo sexo. Isso porque havia dois assuntos que estavam diante da Casa dos Representantes no Parlamento. E eu falei para os meus colegas que se nós entrássemos em argumento sobre esse assunto, seria para promover princípios. Promover princípios corretos. Porque quando você expressa a sua opinião, essa opinião pode ser afogada pela mídia e pela opinião pública. Nós também, muitas vezes, arranjamos problemas diante da Constituição da Tasmânia. Agora, há dois assuntos que estão para ser votados diante da Casa dos Representantes. Então, para concluir aqui com o pouco tempo que nós temos, eu quero mencionar dois argumentos da Tasmânia. Qualquer coisa que tem que ser constitucionalizada tem dois passos. Primeiro, na seção 51 da Constituição, que foi efetivada em 1991, que o casamento é entre um homem e uma mulher que se unem voluntariamente. Então, por natureza, isso aí já proíbe o casamento do mesmo sexo. Qualquer coisa que não for entre os sexos opostos e para toda a vida não é então legalizada. O outro argumento que nós tínhamos diante da corte é que a corte deveria então estar de acordo com isso. E nós, então, concluímos que o casamento é o que já estava estabelecido desde 1901, casamento entre um homem e uma mulher. Pois as pessoas que querem promover o casamento do mesmo sexo começaram a dizer que isso agora está reconhecido internacionalmente. E pode, mas primeiro tem que passar pela legislação antes de se tornar legal. Então, nós teríamos que lidar com esses convênios internacionais. E nós estudamos bem esses argumentos e no artigo 16 desses convênios internacionais diz que então em nenhum desses documentos encontramos qualquer coisa que iria promover ou incentivar o casamento do mesmo sexo. E também nós procuramos entender a situação da Europa nesse assunto, e principalmente na Áustria, onde a Corte Europeia determinou que não havia necessidade de reconhecer o casamento de homossexuais, porque eles não tinham igualdade diante da Constituição. Esse mesmo tipo de coisa também foi reconhecido num local da França, onde um casal de lésbicas não receberam permissão para adotar uma criança. E isso continuou também na Irlanda. Disseram que, diante dos convênios europeus, o casal de lésbicas não tinha o direito de adotar uma criança. Não era adotar uma criança, não era um direito, mas um privilégio. No relatório, então, a opinião da minoria foi que esses argumentos apresentados foram vencidos pela maioria, de que esse assunto do casamento do mesmo sexo foi vencido. O governo da Tasmânia, eles então apresentaram legislação para tentar outra vez legalizar o casamento do mesmo sexo. Na primeira rodada passou, mas na Corte Suprema então houve argumentos porque não podia ser legalizado. O Código de 1961 estabelecia uma legislação monógama de que na Austrália só há uma lei de casamento, que é o casamento entre pessoas heterossexuais. Então, tanto na Casa dos Representantes como no Senado, tudo isso fez com que o parlamento pronunciasse em defesa do casamento entre os heterossexuais. A legislação e a Constituição têm supremacia sobre as leis do Estado. Então, essa lei do Estado, essa legislação do Estado se torna inválida dentro da lei federal. E na Austrália, qualquer redefinição de casamento seria inválida. Então, o argumento final foi: de jeito nenhum eles permitiriam o casamento entre as pessoas homossexuais. Então, o os argumentos das pessoas gays não conseguiram passar na Casa dos Representantes e nem diante do Senado. E o argumento deles foi, muito obrigado, senhoras e senhores.